Muito bom dia, os ouvintes do Jornal Operação Cidade. Eu vou conversar hoje com o ex-vereador Valbetir Palugan, hoje chefe da 22ª Siretran de Bandeirantes. Vamos falar sobre, primeiramente, o funcionamento do Siretran nesses feriados. Se há algum plantão, num caso de emergência, no caso de algum veículo ser recolhido ou estar recolhido, como que é que funciona? Valbetir, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. É mais um prazer, né, Serginho, estar aqui nessa emissora que sempre abre espaço para a gente levar o conhecimento da população, o nosso trabalho na Siretran. Então, Serginho, primeiro eu quero aqui relembrar, né, que eu assumi a Siretran dia 7 de março, né, através de um convite do nosso governador Ratinho Júnior, que me deixou muito lisonjeado. E aquilo o governador pediu no nosso trabalho ali na Siretran: excelência no atendimento ao contribuinte, ao público, né? E também zelo pelo recurso público, né? E nós estamos fazendo esse trabalho. Estamos com uma equipe ali de 6 funcionários. Eu gostaria aqui, sabe, Sérgio, como é uma equipe de trabalho, citar o nome dos 6, né? Que temos lá o Gilson, que é o meu supervisor, o Carlos, a Cristina, a Xênia, a Kelly e a Ruth Sinozaki. É uma equipe muito dinâmica que está fazendo um excelente trabalho.
Quanto à equipe, isso há muito tempo se fazia necessário, dado ao pouco número de funcionários do Siretran. Foi uma briga constante de outros chefes da Siretran aqui em Bandeirantes, pouco conseguiram, coitado. Lutaram, mas não conseguia trazer. Está com força política nesse caso aí.
Ô, Sérgio, graças a Deus, que você falou, né? Quando eu entrei ali, tinha 3 funcionários, né? Mas o governador, Ratinho Júnior, e o próprio diretor do Detran, vendo o trabalho, né, a dificuldade que a gente tinha ali na Siretran, contratou mais 3 funcionários, que junto com os demais estão fazendo excelente trabalho. E também a Siretran nossa, né, Sérgio, não atende só Bandeirantes, né? Nós atendemos Itambaracá, atendemos Santa Amélia, e tendermos a Batiá e uma grande parte da população de Andirá também. Tirando transferência de veículo, que Andirá é obrigado a fazer em Cambará, o resto está vindo tudo aqui. E nós estamos ali para atender. Então, e como você falou, aumentou muito, né, a procura pela Siretran e o trabalho. E nós estamos tentando ali, Serginho, uma metodologia de atendimento rápido, de 5 a 10 minutos. Tem vezes que não dá certo, porque uma vistoria de carro é meia demorada e também cada vez vem aperfeiçoando mais e mudando, né, o sistema de vistoria. E cada 100 clientes lá, assim, contribuinte, que é o que paga o nosso salário, um reclama. Esse que reclama é porque não traz a documentação correta. E ali nós prezamos pelo correto trabalho, entendeu? Não gostamos de fazer nada que venha nos preocupar futuramente. E você perguntou sobre horário. Foi boa pergunta, por causa que nós atendemos toda essa região. Então o Detran vai ser assim: fechou na véspera do Natal, dia 26 e 27, normal atendimento.
Ao público, normal?
Sim, dia 26 e 27, normal, das 8 às 2, entendeu? E depois tem um trabalho interno. Na segunda, dia 30, isso eu quero deixar claro: o Detran vai estar aberto das 8 às 2, Serginho, só para entrega de documento de transferência de veículos ou documento de estacionamento. Demais atividade, dia 30, não. Então a gente deixa aí esse lembrete para a população, que às vezes desloca de outra cidade para não perder tempo, né? Dia 31 e 1º fechado, a dia 2 e 3 começa tudo normalmente de novo.
Bom, Valbeti, a gente passa ali e observa um grande número de veículos no pátio do Detran, não só veículo como moto. Como é que está aquilo ali?
Boa pergunta sua, Serginho. Não sei nem como a gente vai fazer, viu? Que está enchendo o pátio. Daqui uns dias vai ter que colocar um veículo em cima de outro, né? O que eu vejo ali, viu, Serginho, é muito veículos apreendidos por motorista estar dirigindo bêbado. É o grande índice. Eu peço aí aos nossos motoristas, final de ano, cuidado, muito cuidado, com a lei é rigorosa. E assim, Serginho, bebida não pode nada, você entendeu? Não pode nenhum gole de bebida, porque pegou, é apreendido o carro. E tem outras, as multas hoje são gravíssimas, Serginho. Se você pegar um carro, pessoa dirigindo alcoolizado, a multa é de R$ 2.934, você fica um ano sem poder dirigir e vai ter que fazer todo o processo de novo. E outra, Serginho, se pegar 0,34 grama de etílico no sangue, cadeia, você vai preso. Então pense bem, meu amigo, você nesse final de ano que vai beber, beber em direção não dá certo. Sempre leve alguém que esteja sóbrio para dirigir. Você viu, né, Serginho? Voltou de novo também, né? O radar móvel da Polícia Rodoviária Federal e a coisa está pegando. Então bebida e direção não dá certo.
Bom, eu acho isso aí uma medida necessária, porque se o cara batesse, ele se arrebentasse, tudo bem, mas ele coloca em risco muita gente. E não adianta o cara falar, ah, eu dirijo melhor bêbado. Isso é uma ignorância sem precedente. Bebeu, não dirija, não combina volante com bebida alcoólica. E para essas pessoas retirar os veículos, dará tempo antes do ano novo ou agora só depois do ano novo?
Serginho, agora fica muito difícil. Eu quero dizer o seguinte, nós ali na Siletran, nós não temos poder de polícia. Quem prende a polícia militar, a polícia rodoviária, depois que eles prendem, quem leva no nosso par de Detran, aí é com nós, a parte documental é com nós. E as estadias e as diárias não são baratas. Então você pense bem, não bebe e não dirige, que depois que cai lá, não tem saída, tem que pagar tudo que está na lei, inclusive multas, entendeu? E também, Serginho, muitas motos sendo apreendidas, meu irmão, por causa de barulho, escapamento. Então, minha gente, vamos respeitar o outro, não é verdade? Vá fazer tuas festas, mas pense no teu vizinho, pense no teu companheiro. Vamos fazer um final de ano tranquilo, né, Serginho? Porque depois que apreendeu ali, não adianta chororô, porque fica caro para tirar, viu?
Uma outra coisa, tem uma lei que o som não pode ultrapassar o interior do veículo. E a gente observa aí, rapaz, tem uns negócios aí que passa que chega a tremer janela, chega a balançar a porta, chega a balançar as latas mais ou menos vazias. Estão fazendo apreensão também desses sons. Eu falo exorbitantemente altos.
Sim, Serginho. Estão fazendo também. É o que você falou. É um absurdo, né? Passa o carro na rua, chega, treme o quarteirão, né? E a polícia militar está agindo. Eles estão fazendo trabalho dentro da lei. Gente, vamos cumprir a lei. E não tem horário esse negócio de som, né, Serginho?
Não.
Então, não adianta querer falar que é até 10 horas da noite. Não, não. Som alto não pode. Tem os limites, né? Então, cada um vê o seu lado, mas vê o lado do seu vizinho, do seu amigo, não é verdade? Vamos, gente, cumprir a lei. Porque depois que aprendeu, é que eu volto a falar, não adianta chorar que a lei na Siletran vai ser cumprida. Nós temos a norma, não é nem eu, nem meus funcionários. Depois que caiu ali, nós temos que cumprir o que o regimento diz.
Bom, vamos lá então repetir. É o funcionamento nesses dias, né? O Natal, véspera do Natal já foi, agora como que fica de hoje até o dia pós-Ano Novo?
Então, Serginho, dia 26 e 27 de dezembro, aberto normalmente, das 8 às 2, tá? Dia 30, que vai ser uma segunda-feira, vai ser aberto das 8 às 2, só para entrega de documento, nada mais. Documentos que eu falo, de transferência de veículo, de estacionamento, outro tipo de alimento não vai ter. Dia 31 e 1º, fechado. Aí dia 2 e 3 de janeiro, volta o atendimento rotineiro normal.
Vamos mudar agora de chefe da Siletran, vamos falar com o político Valbeti Palugan. Para não misturar as coisas, o Valbeti político é candidato à vereança ou está almejando alguma coisa a mais? Como que está a situação do Valbeti Palugan hoje, falando politicamente?
Então, Serginho, é o seguinte, meu irmão, nós estamos aqui, né, como presidente do diretor, né, municipal do Cidadania 23, que é o ex-PPS, né? Essa pergunta política é uma pergunta meio salutar, né? Eu vou dizer para você o seguinte, Serginho, eu amo Bandeirante, né? Eu gosto dessa cidade, né? Aprendi a admirar e o futuro a Deus pertence. Vamos ver o que acontece, né?
Mas é de antemão pré-candidato, isso é óbvio, isso tá no sangue ou não?
É, Jorginho, é que negócio, a gente gosta de política, está no sangue, né? Política para o bem, não é verdade? Se for para ser, será, mas vamos aguardar, né, Jorginho? Vamos aguardar mais para frente aí, para a gente ver o que acontece, né?
Tem mais alguma coisa, além de ser um pré-candidato natural à vereança, ou pretende alguma coisa a mais, uma vice, ou até o cargo do executivo?
Serginho, a gente que está no mundo político, tudo pode acontecer, né? Eu prezo muito pela união, né, Serginho? É, união para o bem de nossa cidade. Como você falou, eu sou homem público, né? E o homem público, ele tem que sempre estar disposto a novo desafio, né? Eu, no Executivo, já trabalhei no Executivo Federal, que foi no IBGE, contratado por uma época. E trabalhei no Executivo Municipal, que foi secretário da Ação Social na gestão do Celso Silva. E hoje estou trabalhando no Executivo Estadual do Chefe Siletran, né? Também tenho 4 anos como vereador no Legislativo, que atuei. E gosto da vida pública, né? Vamos ver o que ocorre, né? Até as convenções e ver o que pode acontecer, né? A gente está disposto aí a trabalhar pela nossa cidade.
Apesar do seu trabalho politicamente estar ativo, mesmo sem ter um cargo, mesmo sem ter um mandato?
Ô, Serginho, eu não mudei, sabe? Eu, desde que eu perdi a eleição, eu continuo da mesma maneira, né? Sempre conversando com meus eleitores, com meus amigos, mesmo sem um mandato eletivo. Eu vejo que quem gosta da política não precisa ter mandato para ficar trabalhando pela população, né? Tanto que a gente tem conversado muito com o meu deputado estadual, que é o doutor Tercílio Turini, e o federal, que é o Sandro Alex, né? Que está hoje na Secretaria de Infraestrutura e Logística. Estamos pleiteando coisas para o município. Eu acho que o ano que vem nossa cidade vai receber muitas coisas boas, né?
Passando agora, já que você ficou em cima do muro, ainda é lógico, a gente até entende, porque realmente tem muita água para passar embaixo da ponte ainda. Isso é natural. Então ninguém ainda se arrisca a falar qualquer coisa com mais efetividade ou mais concreta. Você, como presidente do Diretório de Bandeirantes do Cidadania, o antigo PPS, há pouco tempo aconteceu um fato aqui de um vereador que perdeu, foi cassado pelo partido. O que mais que aconteceu depois disso?
O Serginho, então, depois que o vereador, que você falou que ele foi cassado pelo partido, né? Isso aí foi uma atitude da executiva estadual.
Ele foi cassado, realmente, ele está sem partido.
É, ele está sem partido, né, Serginho? Mas não teve nada a ver com o diretório municipal. Quem tomou essa atitude foi o diretório estadual, né? Que fez a expulsão dele do partido. Agora, as atitudes estão sendo tomadas por ele e por partido, eu não sei, porque eu fiquei meio alheio a essa situação, porque não partiu de mim, né? Não partiu de mim o pedido da expulsão.
E não teria que partir como presidente do Diretório de Bandeirantes? Não seria uma atribuição sua?
Podia até ser, mas eu, Serginho, não recebi denúncia nenhuma. Isso aí foi a nível estadual que aconteceu. Então, eu fiquei alheio. Eu estava fazendo meu trabalho normal na Siletran. Como vê o partido PPS e o Cidadania, as normas dele é muito clara, né? Porque quando a gente se filia, né, Serginho? Tem o estatuto, né? Tem o estatuto do partido. O estatuto é claro, né? Então, quando a gente se filia no partido, na hora de assinar lá, você tem que saber os seus direitos e seus deveres, como membro do partido ou como pessoa eleita pelo partido, as normas que regem. Então, cada um toma a sua atitude, não é verdade? E eu não sei o que houve o vereador, que o partido por si resolveu expulsá-lo, né? Vamos aguardar.
Vamos aguardar, mas só que a gente conhece o deputado federal e presidente do antigo PPS, hoje Cidadania, o deputado Rubens Bueno. Ele é meio duro nessa questão. Perdendo o partido, automaticamente não seria, por exemplo, cassado o mandato dele no legislativo?
Não, é assim, ele foi expulso, né? Agora, a cassação do mandato é um novo processo, né? É um novo processo que tinha que entrar no TRE ou TSE, né? Pedindo a cadeira dele, né? Mas eu acho que ninguém entrou com esse pedido, né? Não entrando, ele continua vereador, né? E pode se filiar em outro mandato e concorrer novamente ao mandato eletivo, né?
Você seria o substituto dele. Seria o vereador que iria assumir. Não teve interesse?
O Serginho, realmente eu seria o imediato, né? Não tive interesse, Serginho. Não tive interesse em assumir a cadeira, não. Preferi ficar onde eu estou mesmo, né? Na Ciretran. Porque ele, aquele processo, né, Serginho? Você tem que entrar com o pedido e tal. Eu estou a fim de evitar polêmicas, entendeu? Minha opinião, deixa ele terminar o mandato dele lá, né? E, sei lá, é entre ele, o partido, é ele, o diretório estadual através do Rubens, né? Você sabe que o Rubens
é cascadura nisso aí.
Exatamente. Inclusive expulsou até prefeitos, viu? Não foi só vereadores, não. E o que está no estatuto do partido tem que cumprir. Se filiou, olha o que está no estatuto. Então, é isso, ele rege as normas do partido. E foi isso que aconteceu, né?
E você não tendo interesse, imediatamente, aquele que vem logo a seguir, também não poderia pleitear?
Tem sempre o suplente, né? Tem mais suplente, né? Seria que é alguém que seja abaixo de mim pleitear, mas pelo jeito ninguém pleiteou, não. Eu acho que vai continuar desse jeito mesmo e o vereador deve terminar o mandato dele.
Por decisão própria ou por alguma pressão de companheirismo externa?
Para mim é decisão minha mesmo, Terzinha. Eu optei por não ir para esse lado de pedir a cadeira dele, né? Expulso ele tá. Aí, questão da cadeira, alguém ou por partido tinha que pleitear. Mas esse negócio de legislação eleitoral é complexa, né? Então, optei por, do meu lado, deixar do jeito que está. Agora, logo na sequência minha, não sei qual que é o pensamento.
É ou não é pré-candidato à vereança?
Ô, Serginho, então, aquele negócio no momento eu nem posso falar. Né? Eu gosto de política, né? Entendeu? Vamos ver o que vem por aí, né? Eu tenho que aí consultar vários amigos, consultar meus deputados, né? E hoje também eu estou no cargo público, né? A gente tem que tomar muito cuidado no que fala, né?
Não, como pré pode, né? É lógico, depois tem que, né, sair, evidentemente, existem todas aquelas regras. Qualquer cidadão, independentemente do cargo que ele esteja ocupando.
Eu volto a falar para você, que eu gosto de bandeirante, eu quero trabalhar bandeirantes, né? Vamos aguardar o que vem por aí, né?
Você não perdeu muito nesses 4 anos que você está fora da política diretamente ligada aqui em Bandeirantes?
É verdade, a gente ficou um tempo fora, né, Serginho? A população não acompanhou o trabalho que a gente faz mais aquele trabalho de formiguinha, né, que é pessoal. Vamos ver, né, o que ocorre, né? O legislativo é complicado, é muitos candidatos, né? Parece que vai aumentar mais ainda a concorrência, né? Mas tudo ao seu tempo, né? Vamos continuar nosso trabalho na Ciretran. Vamos atendendo ali os nossos contribuintes, que é os que pagam o nosso salário, né? Isso é a determinação do nosso governador Ratinho Júnior, nosso diretor do Detran, Coronel Kogut, e vamos à luta.
Algo mais que você gostaria de destacar?
Serginho, eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade, né? Em meu nome, em nome da minha esposa Creuza Palugan, dos meus 2 filhos, o Diego e o Vinícius, das minhas noras Ana Cláudia e Ariane e do meu netinho Pedro Antônio, desejar a todos bandeirantenses, né, um feliz ano novo, né, com muita saúde, com muita paz, com muita tranquilidade e amor no coração. E que todos fiquem na paz, um ano abençoado de 2020 para todos nós.
Muito bem, tá aí, eu conversei com o Valbeti Palugan, primeiramente falando única e exclusivamente sobre a 22ª Ciretran de Bandeirantes e, claro, depois virando a página, falando com o Valbeti Palugan, que é o presidente do Diretório de Bandeirantes do Cidadania, antigo PPS. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.